estudar o livro de Ruth. Então, é mais um daqueles livros com 4 capítulos e que você tem a oportunidade de ler ele 4 vezes, o livro inteiro, uma semana. Cada semana você lê o livro uma vez para você decorar o livro de Ruth. Quando a gente pensa no livro de Ruth, se você é como eu, você pensa assim: puxa vida, a gente vai ouvir a história de uma mulher. É verdade, mas a história principal não é a história de uma mulher, mas é a história de como Deus lida com o seu povo, é a história da graça de Deus, como Deus alcança, como Deus transforma, como Deus muda, como Deus faz as coisas. Nesse mês, nós vamos chamar essa série de Idas e Vindas. Então, nós vamos encontrar a família de Elimeleque e Noemi saindo da sua terra, ficando fora de sua terra por pouco mais de 10 anos, ou por 10 anos, e depois eles voltando novamente. Uma informação que é importante para nós estudarmos esse livro é a gente lembrar que o livro de Ruth, ele faz parte de um período da história de Israel, um período que nós chamamos de período dos juízes. E isso é tão importante que antes da gente ler o primeiro capítulo do livro de Ruth, nós precisamos ler o capítulo 21 do livro de Juízes, versículo 25. Então, você que está aí em Ruth, só volta uma folhinha, capítulo 21 do livro de Juízes, versículo 25, a gente lê assim: naquela época, na época dos juízes, não havia rei em Israel. Estou lendo Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Uma outra versão que talvez você tenha aí vai estar assim: cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um fazia o que queria. As pessoas casavam e descasavam, as pessoas mentiam, elas roubavam, elas passavam o irmão para trás, elas não pagavam as suas dívidas, elas faziam o que quisesse. Era assim esse período. E nesse período nós encontramos a história que está descrita aqui no livro de Ruth, e eu quero ler com vocês o capítulo inteiro. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Na época dos juízes, como que era mesmo essa época? Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Houve fome na terra. E a fome na terra aqui, ela acontece por quê? Porque o povo vivia em rebeldia em relação a Deus. A consequência disso era desfrutar dessa fome, e o livro de Juízes revela uma porção de outras consequências de como o homem vive quando está em rebeldia em relação a Deus. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, o livro de Ruth, ele também vai chamar nossa atenção para como nós fazemos as nossas escolhas. Você certamente, não sei se você prestou atenção, mas você fez hoje um monte de escolhas, não fez? Cita uma escolha que você fez hoje. Vir ao culto, foi uma escolha. Você podia estar assistindo Jornal Nacional, a novela depois, ou sei lá, qualquer outra coisa, mas você escolheu vir aqui. Uma outra escolha que você fez hoje: arrumar a casa. Podia ter, não, deixa bagunçada mesmo, deixa a louça do jeito que está, deixa as coisas de perna para cima, não é assim? Todo dia nós fazemos várias escolhas. E o livro de Ruth vai demonstrar isso para nós. Nós precisamos fazer escolhas, mas nós precisamos ter parâmetros, nós precisamos ter referenciais. Nós vamos escolher por quê? Por que que nós estamos fazendo essa escolha? Por que que nós optamos em vir no culto? Por que que nós optamos em vir orar, vir ouvir a palavra de Deus? Por que que nós fizemos essas opções? Por que que nós fazemos tantas outras escolhas e tantas outras opções? O livro de Ruth vai falar sobre isso, e aqui nós encontramos uma primeira decisão. Uma família inteira resolve sair da terra em que eles estavam para ir para uma outra terra. E aqui é importante que a gente saiba que essa família inteira vivia na terra de Deus. Nós lemos aí que o nome dessa terra era Belém, a casa do pão. E curiosamente, nessa época, não tinha pão na casa do pão. E aquela família, ela faz uma escolha: nós vamos para Moabe. Irmãos, irmãs, é interessante a gente pensar que Moabe, ou os moabitas, sempre foram uma pedra no sapato de Israel. Começando pelo início da história, lá em Gênesis 19, a gente descobre como Moabe é formada, de uma relação incestuosa entre um pai e uma filha. Depois nós chegamos no livro de Números e nós descobrimos que o rei de Moabe contrata um profeta para profetizar contra o povo de Israel. No capítulo 25 nós encontramos mulheres de Moabe que queriam seduzir os homens de Israel. Em Juízes capítulo 3, dentro desse período, o rei Eglon era um rei que estava oprimindo o povo de Israel, mas agora essa família toma uma decisão: nós vamos viver em Moabe, nós vamos morar em Moabe. Será que essa é uma decisão sábia? Com todo esse histórico. Agora, curiosamente, o texto continua e o versículo 2 vai revelar o nome do líder dessa família. O homem chamava-se Elimeleque. E essa palavra é uma palavra que significa assim: meu Deus é rei. Isso é interessante demais para esse contexto. Já que o meu Deus é rei, com que parâmetros eu faço as minhas escolhas? Talvez a maioria de nós aqui, certamente, já confessamos um dia que Jesus Cristo é o nosso rei, que Deus é o nosso rei. Mas as escolhas que nós fazemos demonstram que, de fato, Deus é o nosso rei? Deus é o governante da nossa vida? É a partir dos princípios e dos mandamentos de Deus que eu faço as minhas escolhas? Nós fazemos escolhas todos os dias. Nós somos obrigados e impulsionados a escolher todos os dias. Algumas coisas nós podemos escolher, mas parece que outras vezes as escolhas vêm até nós. Ninguém escolhe ficar doente. Ninguém escolhe ficar viúvo ou viúva. Ninguém escolhe perder filho. E é esse o enredo da história. O texto continua e diz: sua mulher, Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela não pôde escolher isso. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Eles escolheram casar com mulheres moabitas. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, tem uma ordem expressa: não casem-se com mulheres de outras nações. O que que eles estão fazendo? Não, eu escolho. Eu vou me casar com a Ruth. Eu vou me casar com a Orfa. Nós fazemos escolhas todos os dias. Mas o que nós precisamos considerar é se as nossas escolhas estão sendo norteadas e dirigidas pela vontade de Deus. Nós escutamos uma oração aqui assim: Senhor, a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, eu sei que ela é boa e eu quero a sua vontade. Mas e se a vontade de Deus não for exatamente aquilo que nós queremos? Nós aceitamos ou, como bons brasileiros, nós damos um jeito no jeitinho? A história continua e nós encontramos então esses homens escolhendo. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Gente, qual é o futuro para essa mulher? Que escolha ela tem para fazer agora? O que que resta para essa mulher? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Que eu imagino ela recebendo um WhatsApp: Noemi, tem pão na terra do pão de novo. Ela tem agora uma boa notícia. Mas o que ela vai fazer? Ela vai ter que escolher de novo. Assim ela, as duas noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos e despedidas, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Mais escolhas. O que vocês vão escolher? Ficariam sem se casar à espera deles? Vocês vão fazer essa escolha? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa escolheu: realmente eu não vou para lá. Realmente o que a senhora está dizendo faz sentido. A senhora não tem como mais casar, a senhora não tem como ter mais filho, e se tivesse, eu não teria tempo para esperar essa criança crescer para que eu me casasse com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Mais uma escolha de Noemi: tá bom, eu não vou mais insistir, quer vir comigo? Venha. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, melhor me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Esse é o significado de Mara: amargor. Não me chamem mais de doçura, nem de docinho, que é o significado de Noemi. Me chamem agora de amarga. Deus tem amargado minha vida. De mãos cheias eu parti, eu tinha um marido e tinha dois filhos, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou daquelas terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Queridos, olha que história. Uma história que, se a gente pudesse escolher, nós não escolheríamos isso. Se nós pudéssemos mudar o enredo, nós mudaríamos. Mas a gente jamais colocaria isso. Essa mulher vai perder o marido, vai perder os dois filhos, vai ficar sozinha, sem nenhuma visão de futuro. Quando nós olhamos para essa história, e eu quero passar rapidamente aqui com vocês, fazendo algumas considerações. Primeiro eu quero dizer que Deus é o Deus que se faz presente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história. Alguém aqui tem dúvida de que esse momento era um momento muito difícil para Noemi? Ela está olhando para o povo e está dizendo: a minha vida não tem mais sentido, a minha vida não tem mais propósito, as circunstâncias ao meu redor fazem com que eu seja chamado de amarga. Eu estou olhando para o lado e só tem amargor. A história me tornou amarga. Gente, agora será que essa é a única opção? Será que essa também não tem sido uma escolha que muitas vezes nós fazemos? A gente olha ao redor, vê que não tem nada de bom ao redor, não tem amigos, não tem família, não tem condição boa, não tem nada de legal ao redor, e a gente diz, pronto, as circunstâncias definem quem eu sou. Muitas vezes a gente não corre o risco de fazer isso. Era exatamente isso que Noemi estava fazendo. Ela estava permitindo que as circunstâncias definissem quem ela era e quem ela seria. Eu era doce quando eu tinha marido e quando eu tinha filho. Mas quando as circunstâncias mudaram, agora eu sou amarga. Eu sou amarga. Muitas vezes as dificuldades fazem com que a gente perca a visão de que Deus está presente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa história. Deus estava presente ali. E o que Deus vai fazer, o que Deus estava fazendo, era fazer com que o seu plano soberano avançasse na história daquele povo, na história daquela família e na história daquela moabita chamada Ruth. Outra consideração que eu quero fazer com vocês é que todos nós, igual a Noemi, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que sofre por causa do pecado. E uma vez que nós vivemos nesse mundo caído, nenhum de nós estamos imune às dificuldades, nenhum de nós estamos imune às decepções. Elas podem chegar, elas podem bater na nossa porta, elas podem entrar na nossa vida, nenhum de nós estamos imunes. E quando nós experimentamos as dificuldades, não significa que Deus perdeu o controle ou que Deus deixou de olhar para nós. Na perspectiva de Noemi, ela olha para Deus e diz, é Deus quem está fazendo tudo isso, Deus é ruim, Deus está pesando a mão sobre mim. Mas queridos, às vezes quando Deus pesa a mão sobre nós, é simplesmente para que a gente dê mais atenção a Ele. Vocês sabem que eu gosto muito lá daquele autor C.S. Lewis, e ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. E aparentemente é isso que Deus está fazendo com essa mulher, e a gente vai entender isso ao longo de toda a história. Terceira consideração que eu quero fazer é que muitas vezes a preocupação egoísta, e era isso que Elimeleque estava fazendo, ele não queria ser disciplinado por Deus. Deus estava exercendo uma disciplina em Israel. Deus estava exercendo uma disciplina sobre um povo rebelde. E Elimeleque, como um bom brasileiro, ele diz, aqui eu não fico, eu vou sair daqui. Se aqui não tem pão, eu vou para onde tem pão, eu vou para onde tem comida. O que ele queria era conforto. O que ele queria era escapar da disciplina de Deus. Um dos nossos professores no seminário, ele dizia exatamente isso. Ele dizia que aquela família, ela tentou inutilmente fugir da disciplina de Deus, mas o que ela colheu foi um resultado ou um saldo pior ainda. A preocupação egoísta, a preocupação com o bem-estar, ela pode trazer a nós sérios problemas. Se esse é um livro que vai nos ajudar a pensar nas nossas escolhas, talvez em algum momento dessa história nós tenhamos que pensar quais são os parâmetros que nós consideramos para fazer escolhas. A vontade de Deus, o desejo de Deus, o caráter de Deus, quem Deus é, o que Deus pede de nós, ou o conforto e a segurança. O que define as nossas escolhas? Quem Deus é ou o conforto e a segurança? Queridos, eu quero ser honesto com vocês. Muitas das minhas escolhas, elas levam em consideração o conforto e a segurança. E diante disso, eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia ao Senhor. Tenho que pedir perdão ao Senhor. Porque o conforto, a segurança é enganoso, eles passam rapidamente. Diante dessas considerações, a gente tem que tomar uma decisão, e a decisão que a história vai mostrar para nós, a nossa decisão é de que nós devemos glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não estão legais. Capítulo 1 do livro de Ruth, com muitas possibilidades de escolhas, e quando termina com uma mulher dizendo: o Todo-Poderoso me prejudicou, o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim, ele traz uma lição fundamental para nós. Nós não podemos glorificar a Deus apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Nós precisamos glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Então, queridos, seria essa uma decisão para nós nessa noite? A decisão de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, as circunstâncias ao meu redor não estão bem. Tem crise, tem enfermidades, tem separações, tem conflitos, mas Senhor, tem o Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e que tem uma nova vida para que eu possa desfrutar. Então nós temos motivos, não temos? Eu quero convidar você mais uma vez a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, talvez por um ou dois minutos, você agradecer a Deus por Jesus Cristo, o Rei perfeito, o Deus que nos ama, o Deus cheio de graça e de misericórdia, que muda a nossa história e usa a nossa história até mesmo quando ela não é plenamente favorável. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, palavra que nos confronta, palavra que nos coloca na parede, mas palavra que também nos enche de esperança. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre estará presente. O Senhor disse isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, na doença, na crise, nas decepções, nas angústias, no medo, nas enfermidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado, Pai, porque mesmo vivendo em um mundo caído, o Senhor enviou Jesus para ser a esperança para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a tomarmos decisões que honrem a Ti. E eu peço perdão a Deus pelas tantas vezes que o norte para mim, a referência para mim, foi tomar decisão fundamentada no conforto e na segurança. E perdoe, Senhor, e peço que o Senhor também perdoe os meus irmãos e irmãs aqui que talvez algumas vezes tenham tomado decisões, feito escolhas, não valorizando o Teu mandamento, o Teu princípio ou respeitando a Tua vontade. Senhor, obrigado porque em Ti há sempre o caminho de volta para casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber quando nos arrependemos, quando confessamos o nosso pecado. Que a Tua palavra, Deus, que o livro de Ruth nos instrua por todos esses dias e por esse mês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve para casa em paz, livres do perigo e também do mal. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos, que nós tenhamos aí um restante de semana na presença e na dependência de Deus. Amém?